passamos a apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.
O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, é o convidado desta semana do programa Salão Nobre. Ele conversa com a jornalista Glauciane Lara sobre o projeto que quebra o sigilo de empréstimos concedidos a empresas nacionais por bancos públicos, como o BNDES. Lazier é o autor da proposta, que já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. O senador também falou sobre a proposta que é relatada por ele e que estabelece critérios para a avaliação de desempenho de funcionários públicos. Acompanhe a entrevista.
Senador, o senhor é autor do projeto que acaba com o sigilo nas operações do BNDES. Essa proposta seria suficiente para evitar escândalos de corrupção, como a gente está vendo?
Eu tenho me preocupado com o BNDES há muito tempo, porque já na minha época de jornalista, eu entendia que o BNDES não estava servindo prioritariamente os interesses dos brasileiros. Até porque a sigla BNDES significa Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E desde 2005, quando o senhor Lula da Silva resolveu ampliar, através de uma medida legislativa, tornando o BNDES também exportador de obras, isto é, indo realizar obras no estrangeiro, nós passamos a perder dinheiro e espaço. Quando precisávamos de tantos investimentos, as empreiteiras brasileiras passaram a construir usinas, estradas, aeroportos, portos em Angola, em Moçambique, em Cuba, Venezuela, Bolívia, etc. E aí, nós que precisávamos e precisamos tanto destas obras de infraestrutura, perdemos espaço. Ao chegar aqui no Senado, foi o meu segundo projeto, foi com relação ao fim do sigilo nas operações do BNDES. Até ali era uma caixa preta, isto é, o governo Lula ou o governo Dilma investiam em obras sem dizer por que nem em que valores os financiamentos. E aí nós tivemos as grandes obras da OAS, da Andrade Gutierrez, da Odebrecht, Engevix, que espalharam por aí uma porção de obras, nos deixando na mão. Isto foi injusto com o Brasil. Isso é dinheiro do FAT, é dinheiro do trabalhador, mais o dinheiro do Tesouro que financia essas obras. Portanto, os contribuintes brasileiros, os donos dessa verba, têm o direito de saber aonde o BNDES está investindo.
Agora, o Senado tem uma CPI do BNDES e o senhor acha que essa CPI vai esperar o andamento dos trabalhos e a conclusão, o relatório, até que se vote a proposta do senhor, ou ela já pode ser votada imediatamente?
Eu entendo que uma coisa não tem a ver com a outra. Que eu tenho muita esperança na abertura dessa caixa preta. Saber quantos superfaturamentos, quem ganhou dinheiro com o BNDES de maneira escusa, de maneira criminosa. Eu acredito nessa CPI, acredito. E sempre que puder comparecer às sessões de tomadas de depoimentos, mesmo não sendo membro da comissão, eu pretendo participar, pretendo fazer perguntas, porque eu tenho uma enorme relação, eu tenho uma lista de quase todas as obras que o BNDES investiu, financiou no exterior. O Tribunal de Contas da União tentou investigar a destinação das verbas do BNDES. Aí o BNDES entrou na justiça e tentou impedir. Mas teve uma juíza que reformou e determinou que todas as obras fossem investigadas pela TCU. E aí veio a público quais são essas obras. Por isso nos permitiu. Hoje está na internet quantas obras foram financiadas.
Faz sentido ainda ter o projeto e aprovar uma lei como essa, já que agora o TCU já está investigando essas verbas e também agora, nesse momento, o BNDES reduziu bastante os financiamentos?
Pode sobreviver às duas medidas. A CPI, que vai investigar aonde foi, onde é que aplicaram o dinheiro. E o meu projeto, que determina que daqui para diante, todos os financiamentos deverão ser abertos. Fim do sigilo das operações.
É um banco para fazer política pública?
É um banco de fomento. Ele foi criado em 1952 para isto, exatamente para fins de desenvolvimento de empreendimentos. Mas houve um lamentável desvio no momento em que o senhor Lula da Silva foi levar esses recursos, e normalmente ele acompanhava o senhor Marcelo Odebrecht, no jatinho do Marcelo, para Angola, para Moçambique, para Nicarágua. onde tem grandes investimentos também, enfim, para esses países semiditatoriais, onde as licitações são fajutas.
E a CPI vai focar nessas obras internacionais.
Tem que focar, Glúcia.
Uma outra dúvida que geram esses empréstimos do BNDES que estão sob sigilo é se há o pagamento das empresas. O empréstimo realmente é pago ou é um dinheiro a fundo perdido?
São prestações que devem ser pagas ao BNDES. E, a propósito, faz 3 meses que Moçambique está atrasando as prestações.
Mas as empresas estão pagando esses empréstimos?
Sim, porque como é que é feito? O recebedor do financiamento paga a empreiteira e paga o BNDES, que afinal foi quem financiou. No caso desse que eu citei aqui de Moçambique, a Folha de São Paulo deu em manchete há poucos dias. Moçambique está 3 meses atrasado nos pagamentos.
Você está acompanhando o programa Salão Nobre. O convidado de hoje é o senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul.
Senador, o senhor também é relator de um projeto que acaba com a estabilidade do servidor público, determina a perda do cargo em caso de insuficiência no desempenho das funções. Qual é a opinião do senhor a respeito?
Esse projeto vai dar o que falar. Já está dando. A carga de pressões é um negócio impressionante. As corporações estão vindo. Mas o que eu quero dizer é que não há nenhum intuito persecutório ao trabalhador estável. Há apenas o cumprimento de um dispositivo constitucional. O artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Brasileira, um dispositivo que foi instituído pela emenda 19, a emenda constitucional número 19, de 98, isto é, 10 anos depois da Constituição, esse artigo passou a ter uma nova redação. O funcionário público estável a uma avaliação de desempenho. Houve um desleixo, imagina, há 20 anos isso deveria ser já introduzido na nossa legislação. E não foi, não houve essa lei complementar. Agora, numa iniciativa inspirada e saudável da senadora sergipana
Maria do Carmo
Alves, é que veio essa proposta que nós estamos começando a discutir com toda a seriedade, com toda a responsabilidade. Eu já estou com um substitutivo esboçado e vamos tratar dessa matéria. Os critérios são muito justos e acho até muito fáceis, porque são 4 alternativas de notas. Por exemplo, quem obtém, o avaliado que obtém uma nota de 80 ou mais pontos, ele atinge a superação. Quem obtém uma nota de 50 ou 80, letra A, atendimento. Depois dos 30 ou 50, letra P, é parcial, ele já está a perigo. E o último, que é o N, que é o não atendimento, é de 0 a 30. Ora, o funcionário, Glaucia, durante 5 anos, o funcionário não atingir a nota mínima de 0 a 30 é muita coisa, né? É muito descuido. Então, será que é justo que este funcionário desinteressado, que não cumpre as suas obrigações, continue recebendo o dinheiro público? Então, esses terão, após o estágio probatório, terão a primeira avaliação. Se a avaliação dele for baixa, ele tem um ano inteiro em que ele vai ser ajudado para se recuperar. Aí depois tem nova sabatina, nova avaliação. Vai continuar trabalhando. Tem direito a uma terceira avaliação. Se ele obtiver, se em 3 primeiras avaliações ele não ultrapassar o até 30%, aí ele se sujeita à perda do cargo por insuficiência de desempenho. Ou então, em 5 vezes, no parcial. Ele não evolui, ele não avança. Será que merece continuar trabalhando no serviço público? Nós estamos ainda discutindo alguns itens, por exemplo, a composição da comissão avaliadora. O projeto original propõe que o chefe imediato do avaliado examine. Eu discordo, eu acho que é muito perigoso, porque este chefe poderá ter rusgas ou compadrio, amizade com o avaliado, não é bom. Então, num primeiro momento, uma cogitação, uma comissão de 3, em que seja o chefe imediato, um colega de serviço, um colega de setor, que será sorteado para que não haja favoritismo, e um terceiro personagem que seria dos recursos humanos. Esta é uma hipótese. Outra coisa que estamos mudando no projeto original, em vez de avaliações semestrais, estamos propondo avaliações anuais. E estas avaliações serão feitas sempre setor por setor.
A estabilidade do servidor público se justifica para ele ter independência, autonomia em relação a não cometer ilegalidades. O senhor acha que o projeto compromete essa questão?
O projeto prevê, até em cumprimento a dispositivo constitucional, o processo regular, a ampla defesa, o direito ao contraditório. Isto é obrigatório a ser observado, de modo que o avaliado terá direito a um defensor que vai acompanhá-lo. E se ele não concordar com o resultado final, ele tem direito a recurso para um outro órgão superior, de modo que jamais se possa correr este risco de uma perseguição. E, além do mais, há um outro dispositivo do projeto. O projeto é muito qualificado, embora haja gente que não quer saber do projeto, tem gente que quer que vá, não quer saber de avaliação. Mas há um dispositivo que propõe, previne, julgamento do avaliador. Se o avaliador cometer infração, for desleal, for perseguidor, etc., esse avaliador também poderá ser punido.
Talvez a polêmica toda venha pelo momento do projeto. A gente está no momento que o governo está discutindo a redução dos gastos com pessoal, do gasto público, e tem proposta de demissão voluntária, planos de demissão voluntária, redução de carga horária para servidor, outras medidas que afetam o servidor público, como reforma da Previdência, e aí as pessoas veem isso num quadro mais amplo.
Todas as pessoas que estão sujeitas a uma avaliação, elas têm temores. Agora, o funcionário público que prestou um concurso, portanto, ele já mostrou qualidade para passar no concurso, ele não tem o que temer. E, além do mais, como tem funcionários que estarão sempre com a nota máxima, no ápice, tem funcionário que é nota 10. Quando não é 10, nota 9, 8, 7. Aqueles que são mais regulares e não têm maior brilho, são nota 4, 5, 6. Então, esses estão garantidos, não tem problema. Agora, quem permanece 5 anos não conseguindo subir além de uma nota 3... Então, eu acho que é cabível haver essa avaliação. E, com isso, nós estamos introduzindo, o que já existe na iniciativa privada, nós estamos introduzindo no serviço público a cultura da meritocracia. Meritocracia. É justo que se premie os melhores, que se garanta o lugar dos melhores, não é? Daqueles que têm méritos e não daquele que tem demérito. Imagina um funcionário que está aqui no nosso meio, todo ano é medíocre, não tem esforço, não tem interesse, não avança. E sobrecarrega o colega dele que trabalha correto, que tem uma carga pesada de trabalho, porque carrega a carga dele e a carga do funcionário negligente.
Há algum risco, senador, de essa proposta ser ampliada para acabar com a estabilidade do servidor como um todo?
Acho que não. Isso é uma cláusula pétrea, quase pétrea, vamos dizer assim. A estabilidade da segurança contra perseguições político-partidárias e ideológicas, isso de forma alguma. Isso nós temos que preservar. A estabilidade está garantida.
Senador, eu agradeço a presença no programa Salão Nobre. E até a próxima.
Tá, e eu agradeço a oportunidade.
Você ouviu o programa Salão Nobre. O entrevistado de hoje foi o senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul. Apresentação, Glauciene Lara e Jefferson Dalmoro. Edição para a Rádio Senado, Jefferson Dalmoro. Uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal.
Acabamos de apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.